Super Tupi, para ouvir, para debater e para informar. Participe do Super Debate Tupi.
No programa Francisco Barbosa, Super Debate Tupi.
Francisco Barbosa.
11 horas 9 minutos, 11 e 9 a partir de agora, não só nos 96,5, como no YouTube, põe Rádio Tupi aí no YouTube, aparece o estúdio da Tupi, mas também no tupi.fm e no Facebook. É, Rádio Tupi Rio no Facebook, ou Rádio Tupi no Facebook, melhor dizendo. Você acompanha também som e imagens digitais da Tupi. Ao meu lado direito, o governador Cláudio Castro, que já esteve outras vezes aqui conosco no Super Debate Tupi nos 11. Com seu retorno hoje, com a missão de contar como é que foram esses 4 meses de governo. Governador, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa, é sempre um prazer tê-lo aqui na Tupi. Bom dia.
Bom dia, Francisco Barbosa, bom dia a todos, os ouvintes da nossa grande Rádio Tupi. É uma alegria enorme poder voltar a esse microfone aqui, para a gente poder bater um papo, contar um pouco, contar também o que já aconteceu e as perspectivas, né? É importante fazer esse processo de transparência e de dar retorno para a sociedade, prestação de contas.
Pois é, muitas das coisas que o senhor fez nesses 4 meses, o povão do estado do Rio de Janeiro não ficou sabendo. Porque são coisas de acertos, de acordos, de ações diretas, administrativas que o senhor tem e faz, que são invisíveis às vezes, mas as pessoas sentem o resultado no seu dia a dia. E fala disso, desses 4 meses, o que, que o senhor botou a mão na massa lá e gostou de ter feito e que o resultado, se não está evidente, vai estar em pouco tempo?
Olha, Barbosa, a gente tem que entender que esse ano foi um ano totalmente atípico para o mundo inteiro, né? Esse ano foi um ano que nós começamos ali o ano muito bem. O Estado, ele entre 1º de janeiro, e ali 15, 20 de março, já tinha arrecadado 1 bilhão acima do previsto. Isso quer dizer o seguinte: a economia estava funcionando, o Estado funcionando, o Estado começando a se recuperar. O Réveillon foi um sucesso, o Carnaval um sucesso maior ainda. O nosso turismo, ano passado, tinha crescido 22%. Pela primeira vez em muitos anos, o Rio levou a média para cima. A nossa taxa de desemprego tinha diminuído sensivelmente, ou seja, a gente empurrou a taxa de desemprego para baixo. Então, o Rio vinha dando mostras de que estava num processo franco de recuperação econômica, social, estrutural. Estávamos agitando as estradas, abaixando impostos. Tinha sido um ano realmente positivo e estava começando um ano mais positivo ainda. E que nós tomamos a primeira burdoada, que foi, a gente não lembra muito, porque a pandemia ela acabou tomando todo o cenário, né? mas nós tivemos uma grave crise de petróleo, ali entre a Rússia e a Arábia, no começo do ano, que despencou o preço do petróleo. E o Rio de Janeiro, então, teve o primeiro prejuízo financeiro, que foi a diminuição dos royalties. Infelizmente, a antecipação que foi feita em governos passados, ela tem umas... Existem os gatilhos. Uhum. Então, além da gente ter a diminuição natural, ainda o valor foi tão baixo que poderiam acionar esses gatilhos. Uhum. E uma vez esses gatilhos acionados, dificilmente nós não atrasaríamos o salário.
Meu Deus.
Então, quando eu entro, além de toda a questão da pandemia, de toda, infelizmente, a questão dos hospitais de campanha, tudo, nós tínhamos aí um déficit na casa de 6,2 bilhões. Isso é o mês de novembro de salário, o mês de dezembro e mais aí 3/4 do 13º.
6 bilhões e 200 milhões de reais de déficit.
De déficit, de rombo, que nós não íamos conseguir pagar a folha de pagamento. Já tinham me avisado então que nós não conseguiríamos pagar a folha. E essa era a nossa primeira grande missão. A segunda grande missão era ajeitar aquelas estruturas todas que passaram por denúncias do Ministério Público. Tínhamos denúncias na saúde, tínhamos denúncias na ciência e tecnologia e em algumas outras áreas do governo também. E nós tínhamos que fazer uma mudança geral ali até para que a gente pudesse dar essa resposta para a sociedade. E tinha também uma questão complicada de uma falta de diálogo com a Assembleia Legislativa e com o governo federal. Então, assim, foi um momento de muita turbulência, eu assumindo numa grande turbulência financeira, estrutural, de política. E então começamos um trabalho. Na primeira, eu assumi numa sexta, no sábado seguinte venci o regime de recuperação fiscal. Então, assim, era que também na segunda-feira nós teríamos que pagar uma fatura de 2,7 bilhões. Eu assumi numa sexta, no sábado, sem ser o sábado seguinte, o outro, sim, vencia, e na segunda-feira já tinha que pagar 2,7 bilhões, que nós também não tínhamos dinheiro para isso.
Foram desafios políticos extremos que o senhor teve, não é?
Extremos. A Covid realmente já vinha numa questão de baixa, mas nós tínhamos ainda uma estrutura de hospital de campanha enorme, custando caro, então tínhamos que tomar decisões difíceis a respeito do que fazer com aquelas estruturas. Chamei para secretário de saúde o Dr. Carlos Chaves, que já tinha trabalhado 10 anos no Ministério Público, conhecia muito as realidades. Eu brinco com ele do outro lado do balcão, que era o que criticava, o que apontava os erros, tudo. Eu falei, então agora o senhor vai vir para cá para ajeitar a saúde. Isso. Começamos um trabalho então de equacionar os problemas que tinham acontecido. Conseguimos fazer uma mudança profunda na saúde. Abrimos a fila do SISREG, que é o sistema de regulação para o Ministério Público, que era uma demanda de década do Ministério Público. Começamos um trabalho de transparência enorme através da nova controladoria. Fiz um bloqueio em todos os pagamentos do Estado por 15 dias e proibi até o fim do ano todo o resto a pagar. Até que a gente criasse uma comissão que pudesse fazer análise. Essa comissão está pronta, a gente volta agora em janeiro. Metade a gente vai pagar pela fila e a outra pelo que a gente chama de leilão reverso, que é aquela pessoa que quer dar o desconto para o Estado, então ela acaba tendo a possibilidade de passar a fila, dando um grande desconto para o Estado. Eu tenho avisado aos empresários que não precisa contratar escritório disso, escritório daquilo. O que vai perder lá, dá desconto para o Estado, que o Estado paga. Então é uma relação 100% transparente, republicana, que nós começamos a voltar a construir com quem é credor do Estado hoje. Retomamos o diálogo com o governo federal no regime de recuperação fiscal. Então conseguimos uma prorrogação de 4 meses, que vence agora, até que a gente pudesse passar o PLP 101, que foi aprovado na semana passada, que é o novo regime de recuperação fiscal. Hoje teremos uma tranquilidade de 10 anos para que o Estado possa se recuperar. E conseguir
10 anos para nos reorganizarmos em relação, exato, à dívida, que não é pequena.
Não, é na casa de 220 bilhões. Bilhões com o governo federal.
Meu Deus. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o governador Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro, e falando dessa dívida que eu achava que era muito, mas é muito mais do que eu achava, bem mais.
Essa semana agora nós tivemos uma grande vitória, nós tivemos um entendimento com a Procuradoria-Geral da Fazenda, que é a PGFN, e conseguimos diminuir essa dívida em 20 bilhões. Então, assim, faz parte também desse processo de diálogo que nós possamos e questionando as dívidas. E eu dei um desafio à Fazenda. Eu queria saber aonde tinha dinheiro para a gente ir atrás. Então conseguimos fazer agora no mês de novembro, e graças à Assembleia Legislativa, conseguimos fazer um refis e criar um acordo judicial com a Petrobras pelo diesel que ela usa no mar. Tinha uma dívida histórica ali, uma celeuma histórica. Nós fizemos um acordo, fizemos um refinanciamento e, graças a isso, tivemos a maior recuperação de ativos da história do nosso Estado. Recuperamos 2 bilhões de reais. Então, quando a gente renovou o regime, os 2,7 saíram porque a gente não tinha mais que pagar. Uhum. Fizemos essa questão do diesel marítimo, mais 2 bilhões. Uhum. Fizemos uma série de cortes, por exemplo, cortamos 60% da frota de carros de representação, deu uma economia de 30 milhões, começamos a cortar aqui, cortar ali, fazer as renegociações. A reabertura da economia foi fundamental, realmente a arrecadação do Estado cresceu demais nos últimos meses, e também teve a Assembleia Legislativa que economizou e devolveu mais de 300 milhões de reais, e com isso nós conseguimos pagar, pela primeira vez, acho que em 5 ou 6 anos, o salário dia primeiro do mês para o funcionalismo do Estado, e o 13º integral dia 15. Pagamos 3 salários em 30 dias, que foi uma injeção de quase 7 bilhões na economia. Assim, às vezes a população não entende assim, que sem essa base, sem esse piso, não dá para fazer outras coisas.
Sim. Sem uma estrutura administrativa funcionando sadia.
Exato. Reestruturamos a questão do planejamento do Estado. Hoje eu faço, toda segunda-feira, eu faço reunião de gestão. Terça-feira, terça e quinta com a saúde, quarta com a segurança pública e sexta com a educação. Então, assim, a gente está fazendo um planejamento. Nós, pela lei, a gente tem que gastar 25% da nossa receita corrente líquida em educação. Só que esse ano as escolas ficaram fechadas. Como é que eu ia gastar? Ia torrar o dinheiro? Ia gastar mal? Então, nós fizemos agora um TAG, que é um termo de ajuste de gestão, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, e vamos fazer, ao longo dos próximos 2 anos, um investimento na educação de 1,5 bilhão de reais. É o maior investimento da história do Estado em infraestrutura de educação, trocar todos os computadores, botar internet banda larga, reforma das escolas todas. Então, assim, estamos fazendo um planejamento para que esses próximos 2 anos, já com a questão fiscal mais arrumada e com a gestão do Estado arrumada, que a gente possa, aí sim, ajeitar as estradas, voltar a diminuir o imposto. Eu tenho, assim, uma gana enorme para diminuir o valor da gasolina. É uma vontade minha. A gente hoje está fazendo um estudo enorme. Não dá para o Rio de Janeiro ter a gasolina mais cara do país. Isso prejudica o que a gente chama de custo Rio de Janeiro, que é o custo da empresa estar aqui. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa votou 2 projetos que vão ser fundamentais para a nossa recuperação, que é o Polo Metal Mecânico e o Rio Log. A tendência é que gere, a partir do ano que vem, coisa de 15 mil empregos diretos.
15 mil empregos diretos?
Mais os indiretos, foram 2 projetos amplamente discutidos na Assembleia Legislativa, que, na verdade, sabe o que é, Barbosa, eles?
O quê?
Pegar nossas alíquotas e fazer igual São Paulo, Minas e Espírito Santo.
Simples assim.
Mas isso dá um trabalho. Parece que é simples, mas isso simples dá um trabalho.
Tá pronto, né?
Quando está pronto. Mas isso dá um trabalho, então, parar de viver só de incentivo fiscal e criar alíquotas verdadeiras. Para a gente melhorar a segurança jurídica do nosso Estado. Estamos criando agora, provavelmente deve ser ali na Lagoa, um fast track para as empresas. Então o empresário chega lá, ele tem a sua licença rápida, ele pode começar o seu empreendimento rápido. Os de baixa complexidade, né?
Sim.
Por exemplo, o Corpo de Bombeiros tinha um problema histórico. Eu lembro que uma vez o Medina falou que no Rock in Rio, Lisboa, ele precisava de 4 licenças. No Rock in Rio, eram 500 licenças.
500 licenças.
400 e algum.
Meu Deus.
Que era uma reclamação dos produtores de evento, a questão do licenciamento do bombeiro. Transformamos toda a licença em digital. Agora a pessoa entra e pelo próprio sistema ela tem a licença dela. Hoje acabei de entregar no Palácio uma licença para a maior termoelétrica que vai ter na América Latina, que vai ser no Porto do Açu. Então, assim, acabei de entregar a licença definitiva deles. Estava há anos querendo essa licença, nós conseguimos entregar hoje, graças ao trabalho lá do secretário Tiago Pampolha, do FIO, nosso presidente do INEA. Ou seja, Barbosa, arrumar a casa. Hoje, acho que se eu pudesse dizer, esses 4 meses, o que, que foi a principal coisa, foi arrumar a casa. Criamos um plano de contingência para as chuvas agora, O Estado está 100% preparado para enfrentar as chuvas. Todas as compras foram feitas sem emergencial. Então, já compramos colchonete necessário, água necessário, kit alimentação, kit higiene, kit limpeza. Hoje, nós já temos cadastrado em cada cidade, se tiver que ter gente desalojada, para onde vai, se tiver que ter local para doação, para onde vai, qual vai ser a logística disso. O Estado nunca teve na história um plano estadual de contingência das chuvas. Nós fizemos agora, apresentamos, foi um sucesso. Hoje mesmo, Angra dos Reis está com uma chuva forte, nós já estamos atuando lá desde cedo. Então, assim, que a população saiba que um trabalho muito duro e muito sério está acontecendo. Chamamos para a Controladoria Geral do Estado um funcionário de 34 anos de Banco do Brasil, seríssimo. Então, assim, estamos fazendo um controle das contas muito duro, para que a gente possa, a partir do ano que vem, voltar a ver investimentos, obras públicas, conserto de vias. O Rio carece muito de uma logística hoje para poder crescer. Se nós conseguimos ajustar a logística com a questão tributária, hoje nós somos um emaranhado de, acho que, quase 300 leis, uma leizinha aqui, uma leizinha ali, e é um emaranhado. Nós vamos colocar no que vem uma consolidação de todas as leis tributárias para que o empreendedor chegue aqui, ele saiba exatamente o que ele tem que obedecer. O Rio hoje ele passa uma insegurança jurídica para quem vem aqui empreender enorme. E é isso que a gente tem combatido e tem tentado fazer. Só do polo metal mecânico, nós já temos hoje 40 empresas que procuraram o Rio para voltar para cá.
Que bom. Deixar de ser um ser que expulsa, uma entidade que expulsa o investidor, para ser um polo de atração do investimento.
Né? Exato. Os números da segurança continuam despencando. Tem, por exemplo, a taxa de homicídio é a menor desde 1991. Desde a série histórica, nós nunca tivemos tão poucos homicídios. A década de 90 toda, a década de 2000 toda, nunca tivemos tão poucos homicídios como temos hoje. Hoje, uma grande parceria entre as polícias militares e civil nossa e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Estamos fazendo toda uma questão de estradas. Essa semana agora a gente vai ajeitar a questão da barreira fiscal. É uma coisa de cada vez, né? Tem que mexer, não adianta querer abraçar o mundo. Mas estamos acertando, a arrecadação melhorando. A gente está colocando agora, final do ano agora, a gente vai dar um aporte agora para todos os municípios que tem um turismo forte. A gente vai dar um aporte para a saúde deles agora, para que eles possam ter as farmácias abastecidas, para que possam ter todo um atendimento à população. E estamos trabalhando também num grande projeto, um novo projeto social que vai ser um misto entre restaurante popular, Faietec e habitação popular. Então a gente está levando, vamos começar, ano que vem a gente abre 10 novos polos desses pelo Estado, um em cada região do Estado, porque o Estado deixou de falar de pobreza há muito tempo. O Estado transferiu para os municípios o combate à pobreza. E é a responsabilidade nossa fazer esse combate, Barbosa. Assim, estamos batalhando muito. Queria deixar aqui uma tranquilidade para a nossa população. Vai ter vacina. Ano que vem vai ter vacina, não se preocupe. Hoje é uma batalha política na questão da vacina. Nós temos que entender que desde a Constituição de 88, nós temos um sistema único de saúde e um plano nacional de imunização que funcionou, Barbosa, para tudo que nós tivemos. Todas as doenças que nós erradicamos, todas elas sempre funcionou o Plano Nacional de Imunização. Lá são técnicos, não são políticos. Então a gente tem que seguir, tem que acreditar no general Pazuello. Ele tem uma missão dificílima, os estados estão apoiando ele. Aqui no Rio, a nossa grande missão é que a nossa logística esteja pronta para a hora que a vacina chegar. Eu não tenho dúvida, pelas conversas que eu estou tendo com ele, que em janeiro, em alguma hora de janeiro, nós teremos a vacina, nem que seja lá no finalzinho. E vai ter lá em julho o carnaval, vai ter Rock in Rio, e a vida vai voltar.
Que coisa boa. Nós, olha, já são 11h29, até nós estamos excepcionalmente retardando a entrada do Tupi Notícias, enfim, fazendo uma programação especial graças à presença do governador, que a gente agradece mais uma vez, governador Cláudio Castro. Você descobriu aqui um monte de coisas que são feitas num governo que são silenciosas, mas que são indispensáveis para que o estado do Rio ande e volte a prosperar. Estou muito feliz com o que eu ouvi, governador. Percebi que o senhor tem muito mais o que dizer, só que eu quero que o senhor... Aí eu vou provocá-lo, quero que o senhor volte outras vezes.
Com certeza.
Para dar praticamente a toda semana boas notícias para nós aqui, nesse ano que já está batendo a porta. Agora...
O chefe está falando ali, ó. Olha lá.
Não, não. Mas, ó, porque ele sabe que nós combinamos uma coisa aqui com o senhor e com a sua assessoria, né, que a gente não é bobo nem nada, queria que tudo funcionasse e vai funcionar muito bem, porque nós acompanhamos a sua live com o Felipe, com o Diego, né? Inclusive o Diego está aqui hoje com a gente,
tá,
né? É, com a participação muito especial do João.
Meu filho.
Que é batera.
Mandando bem na bateria lá.
Pois é, que surpresa boa. E de um lado que muita gente não conhece do senhor, que é o lado músico, que na verdade é a sua essência.
É o primeiro lado.
É o primeiro lado, né? Foi onde tudo começou, né? Com esse lado humano do cantor, do compositor, do homem de Deus, né? que tenta e consegue, através da música, tocar o coração das pessoas. Então a gente armou essa boa cilada para o senhor tocar uma música aqui com a gente, cantar uma música como...
Até plugar o violão, gente.
Não, né? Não, mas o negócio aqui foi... Um negócio aqui é... Isso, nós montamos todo o esquema aqui, só quero, minha chefe de jornalismo, só puxa esse microfone aqui para ele cantar nesse aqui, puxa esse bracinho para lá, não, esse vai para o violão, não, o violão não, já está aí. Pronto, chegou. Chegaram os homens da parte técnica, quem sou eu para dar qualquer palpite agora, nosso apoio técnico fantástico aqui, dirigido pelo nosso chefe da parte técnica, o Márcio. Pois bem.
Só afinar aqui um segundinho.
Estamos afinando o violão. Para você que chegou agora, são 11 horas e 31 minutos. Nós estamos conversando com o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, que tem muita gente que não sabe. Começou, né, sua carreira como cantor, né, e tem sucesso nessa praia. E você vai saber por que agora, né? No, o cara não é fake, não. É a Vera. Canta mesmo e toca mesmo. É com você, governador.
Deixa eu ver. Foi? Que tava mutado. Acho que esse ano foi um ano muito difícil ainda, Barbosa. Um ano onde nós, durante algum tempo, perdemos o nosso direito de ir e vir. Perdemos o direito de fazer aquilo que nós gostávamos, né? E a gente ouviu muito, muito relato de pessoas que tiveram processos depressivos, que às vezes essa troca que o brasileiro e o carioca tem, esse amor que a gente exala pelas coisas. O carioca é aquele que ele vive no melhor lugar do mundo, o Rio é o mais bonito, o Rio é o mais charmoso, o Flamengo é o melhor time, de maior
torcida. Há controvérsia, mas enfim, pois bem.
Então assim, o carioca ele tem isso, e a gente ouviu muito, muito relato de pessoas em processos depressivos, tudo, mas eu sempre acho que Deus tem um plano para a nossa vida.
Amém.
E essa canção, uma canção que eu gosto muito, que as pessoas sempre pedem pra gente cantar, porque fala muito que depois de uma noite traiçoeira sempre veio uma manhã de sol, né? E que a gente peça isso pra Deus.
Amém.
Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé,
princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Aleluia.
Legal.
Aleluia, aleluia. Governador, nosso desejo, né? Que Deus o abençoe e dê mais sabedoria, mais paz, mais discernimento, mais força, né, mais fé, né, que é o que nos faz seguir. Obrigado por essa gentileza de passar aqui. Eu sei que é meia hora de um governador em final de ano. Eu dei uma atrapalhada na sua agenda básica, mas a família Tupi agradece e merecia esse, saber dessas coisas que não sabe que o senhor anda fazendo para que tudo corra cada vez melhor para nós. Obrigado, tá, governador?
Eu que agradeço ao Josimar e a todo mundo da rádio, a oportunidade de vir aqui. Sabemos que são tempos difíceis, hoje um dia muito difícil, um dia que começou com uma notícia que ninguém gosta de ouvir, mas eu tenho muita convicção, Barbosa, e muita esperança. Que o trabalho que está sendo feito com muita correção e muito suor. E que o Rio tem jeito. O Rio tem jeito, sabe? A gente às vezes pensa, aquele espírito de vira-lata um pouco, né? Ah, tá tudo ruim, tá tudo... Não, mas tem jeito, dá para... Nós vamos com muita união. Outro dia eu falei isso numa coletiva lá, que nós precisamos sim do governo federal, do Senado, da Câmara Federal, do Judiciário, do Ministério Público, das instituições. Nós precisamos de todos. Ou nós nos unimos, imprensa também, para salvar o Rio, ou então depois a gente vai ficar reclamando em cima das nossas próprias pernas. Então, assim, é importante que nós divulguemos coisas positivas. Em cada veículo que eu vou, eu falo, olha, faça crítica, porque era importante. Mas também divulga o bom. Não adianta fazer 10 críticas e falar uma coisa. Equilibra o jogo. Equilibra o jogo. Às vezes a gente sabe que a notícia ruim vende mais, né? Mas eu tenho pedido muito a todos os veículos. Eu já pedi isso para o pessoal da Globo, da Record, da Tupi, do Dia, do Extra, da Band, a Band News. Eu tenho falado o seguinte: a imprensa tem um papel importantíssimo, que é também divulgar o que é bom. Falo o seguinte, olha, temos que melhorar aqui, mas aqui está melhorando, ó, vamos aqui tá legal, sabe? Então que a gente entenda que esse processo de pacificação do nosso Estado, ele passa por todos nós, não passa só pelo Executivo, passa por cada um que quer o bem desse Estado. Eu não tenho dúvida que todos nós queremos. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor governador. Deus o abençoe.
Debate Francisco Barbosa por